O ambiente na COP27, o caso do míssil e a guerra na Ucrânia no G20 é convidado do Mapa Mundo, o investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes. Os países do G20, que representam 80% do produto interno bruto e 60% da população mundial, encerraram ontem a cimeira em Bali, Indonésia, com uma declaração de consenso que sublinha a crescente fraqueza da Rússia. O acordo afirma que a maioria dos membros do grupo condena fortemente a guerra na Ucrânia, acrescentando que outros têm opiniões diferentes. Afirma que a era atual não pode ser de guerra, considera inaceitável a utilização ou ameaça de utilização de armas nucleares, numa referência óbvia aos discursos do presidente russo Vladimir Putin, e lamenta a forma como a guerra, que foi sem dúvida lançada pela Rússia, está a atingir a economia mundial. Esta declaração final de Bali, não sendo aquilo que alguns países ocidentais esperavam, a China não deixou que fosse mais fundo ou mais longe o tom crítico para com a Rússia, é ainda assim, esta declaração final de Bali, José Pedro Teixeira Fernandes, é ainda assim um mau resultado para o Kremlin?
Bom, tudo que de alguma forma condena internacionalmente a Rússia é mau resultado. Agora, isto também não traz nada de novo, não é? No sentido em que, desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, nós vimos isto acontecer na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral em particular, com várias resoluções votadas com uma larga maioria de Estados a condenar a Rússia, com algumas exceções importantes, é verdade, o caso da China, nomeadamente, alguns países africanos também, por ligações no passado à antiga União Soviética, por outra visão do mundo. O que agora ocorre aqui no G20, eu diria que é mais ou menos o expectável. É uma maioria de Estados, uma maioria significativa, com uma posição parecida com a que usualmente nós temos no Ocidente, mas alguns Estados, não é só a China é o caso mais visível, a própria Turquia, por exemplo, também tem aqui uma posição muito mais distanciada do que o Ocidente tipicamente tem em relação à Ucrânia. Nesse aspecto, não sendo uma boa notícia para a Rússia, mas também não traz, eu diria, nada de novo substancialmente. Aliás, a China, do meu ponto de vista, foi um Estado que se conseguiu até sair bastante bem nesta cimeira no G20. Porque de alguma forma navegou nestas contradições que nós vemos no mundo, não é? Por um lado, fez aqui algum tipo de concessão, vá lá, ao Ocidente, nomeadamente aos Estados Unidos também, em alguns aspectos, como a questão do clima, mas na realidade o Xi Jinping conseguiu também que os Estados Unidos, talvez muito por interesse nesta questão da Rússia, adotasse um tom bastante mais suave do que nestes últimos tempos nós temos visto face à China. E a China, penso que é um aspecto também interessante para observar agora do ponto de vista dos europeus. Manteve reuniões de alto nível, Xi Jinping, com vários governantes de Itália, de França, de Espanha, da Alemanha, da Holanda, mas a verdade é que ignorou a representação da Comissão Europeia, ou seja, da União Europeia, também, o Charles Michel e a Ursula von der Leyen, o que mostra que, primeiro, que muitos europeus continuam a considerar à sua maneira a relação com a China e vê-la como importante, o que obviamente interessa à China, e que a China continua a ter espaço para, de alguma forma, também jogar com a falta de consenso na União Europeia numa atitude de conjunto firme em relação à China. Nesse aspecto, eu acho que Xi Jinping se sai bastante bem, e a China sai bastante bem desta cimeira. Do Ocidente também podemos, obviamente, apontar aqui alguns resultados positivos, nomeadamente nesta condenação, como falávamos aqui, da Rússia, mas na realidade ela, quando olhamos para o teor da declaração, também não deixa de estar lá patente a questão das diferenças, embora o tom geral seja realmente um tom de condenação clara e inequívoca da Rússia, mas depois também são sublinhadas essas divergências. A própria Indonésia, um país da ASEAN, procurou aqui conciliar isso e suavizar esse tom. Portanto, há aqui várias leituras possíveis interessantes sobre isto. Pela positiva.
A cimeira fica marcada também pelo tom positivo do encontro bilateral entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping.
Sem dúvida. Eu penso que esse é também outro aspecto relevante que saltou à vista, e este sim, dando aqui até algum otimismo. Porque se estivéssemos noutros tempos do passado, da Guerra Fria, estaríamos a falar de uma espécie de desanuviamento, que era uma palavra que se usava muito no contexto do conflito dos dois blocos, na altura Estados Unidos e União Soviética. Houve aqui passos dados nomeadamente pelos Estados Unidos, mas a China também percebendo isso e fazendo aqui alguns passos também no mesmo sentido, o que deixam pelo menos algumas perspectivas de que alguma cooperação existirá. Ela é fundamental na questão ambiental. Claro que isto não nos pode iludir que a competição entre os dois Estados e a rivalidade vai desaparecer de forma nenhuma. Ela está instalada, do meu ponto de vista, já estruturalmente no sistema internacional. Mas são boas notícias o facto de haver um diálogo direto, o facto até dos dois Estados falarem diretamente e abertamente das suas divergências, e também ambos considerarem que têm algum terreno para cooperar em várias áreas, desde os acordos, por exemplo, de limitação do uso de certo armamento a nível internacional, até às questões ambientais, até ao combate ao terrorismo e esse tipo de coisas. Portanto, também houve aqui algumas boas notícias, sem dúvida, desta cimeira.
Deixe-me voltar à questão da guerra e da Rússia. Os países ocidentais conseguiram múltiplas referências à guerra, que era um objetivo, face a esta vontade generalizada, face a este consenso, Moscovo achou melhor deixar passar essa declaração sem exercer um veto formal, ou procurar uma nota que de alguma forma iria cristalizar a dissidência russa, e ficava, como escreve o El País, a Rússia numa solidão que teria sido mais clara e explícita do que nunca. Como disse o presidente francês Emmanuel Macron, o consenso tem a grande virtude de evitar uma divisão do mundo que se teria aprofundado sem uma declaração conjunta, e demonstra que existe espaço de convergência para empurrar a Rússia para a desescalada, diz Macron. Ao tentar atrair outras nações autoritárias ou países não alinhados para posições de Moscovo, a Rússia está apostada num confronto total com o Ocidente, ou, por outro lado, vão ganhando algum lastro e alguma força os sinais de contactos entre gente da administração americana, como responsáveis dos serviços secretos ou o Conselho Nacional de Segurança, Jake Sullivan, com os russos que têm funções idênticas?
A minha percepção nesta altura é que as duas vias, de alguma forma, estão em aberto, e vamos ver qual vai prevalecer. Ou seja, há sinais de facto que podemos considerar também encorajadores de que, quer da parte dos Estados Unidos, quer eventualmente também, obviamente, da parte da Rússia, porque isto precisa de receptividade do outro lado, poderá começar aqui a criar-se algum terreno de encontrar futuramente uma saída política. Não sabemos, obviamente, exatamente em que termos poderá ser, mas estes sinais, esses contactos já apontam essa possibilidade. Se compararmos até com momentos anteriores do conflito, onde nada disto existia, que se parecia que estava completamente fechado, ou quase completamente fechados esses canais, aqui conseguimos descortinar alguma mudança. Vamos ver também em que medida, da parte dos Estados Unidos, haverá aqui ou não algum tipo de alteração na abordagem que tem sido feita, de um apoio mais ou menos incondicional à Ucrânia, até com esta alteração que agora se confirma na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, ou na realidade poderá não alterar nada do que também vimos até agora.
Com a vitória republicana que foi anunciada ontem à noite, os republicanos chegaram ao número mágico, digamos assim, de 218 congressistas já eleitos.
Dos 218, exatamente. Mas também é verdade que os republicanos estão divididos na questão da Ucrânia. Se há uma parte que, no fundo, entende que os Estados Unidos já se envolveram demais e que, continuando a apoiar a Ucrânia, mas se devia limitar esse apoio, outra parte também mantém exatamente esta linha. Portanto, não é claro que isto trará por aí uma alteração da política norte-americana. Agora, a Rússia também me parece, por outro lado, estar a preparar-se e ter feito preparativos para um conflito de longa duração. Se nós, no fundo, cruzarmos aqui algum tipo de informação, esta própria abandono de Kerson, se por um lado é claramente uma derrota da Rússia, mas por outro lado, também provavelmente a ideia da Rússia recuar para posições onde conseguirá militarmente defender-se e eventualmente até poder contra-atacar mais à frente, mas pelo menos militarmente lhe permitirem mais margem de atuação e menos baixas, jogando provavelmente com o inverno e com a dificuldade de haver aqui grandes alterações em princípio no terreno nesta altura, fazendo aqui provavelmente também um compasso de espera para se reequipar, aumentar os arsenais que estarão de equipamentos, e nomeadamente até de mísseis e de munições em níveis relativamente baixos ou baixos para o que os russos gostariam, procurando aqui também reforçar ligações com o Irão, com a Coreia do Norte. Esses Estados também veem aqui oportunidades, isto é outra coisa preocupante no mundo, de quebrar o isolamento a que estão, aproximando-se ainda mais da Rússia, vendo aqui uma oportunidade de fazer isto, leva-nos às questões, obviamente, também do nuclear destes dois Estados. Eu diria que a Rússia está neste momento a jogar nas duas áreas. A grande dificuldade aqui, do meu ponto de vista, é o que poderia ser uma saída política aceitável para a Rússia, não me parece que de maneira nenhuma, mesmo tendo em conta que a Rússia não está propriamente numa posição de força nesta altura, não me parece que de maneira nenhuma seja aceitável pela Ucrânia, pelo menos com Zelensky no poder. E nesse aspecto, apesar destes sinais, eu não antevejo que isto vá dar drasticamente aqui nenhuma alteração. Agora, é evidente que temos aqui uma coisa que se calhar vale a pena aqui também referir. Isto que ocorreu esta semana, de ser atingido pela primeira vez o território diretamente na Polónia, pelos dados que temos hoje e pelo que foi dito, pela reação a isto, terá sido acidentalmente as defesas antiaéreas da Ucrânia a provocarem isso, mas mostra para todas as partes envolvidas, desde logo para o Ocidente, mas também para a própria Rússia, a não ser que a estratégia russa queira ser mesmo essa, que não parece que seja o caso nesta altura, dos riscos de o conflito escalar. Portanto, isto pode, este aviso, vamos chamar aqui um pouco o aviso do que poderia acontecer se realmente as coisas tivessem outros contornos, e levar a algum tipo de envolvimento mais óbvio e mais direto da NATO no conflito, ou seja, tal escalada, pois nunca saberíamos as consequências, pode ser também uma pressão, quer do lado ocidental, quer do lado russo, que urge encontrar aqui saídas políticas. Mas é difícil, nesta altura, conjugar estas tendências todas, mas eu tenho alguma mais curiosidade até do que otimismo propriamente que esteja perto de uma possibilidade de uma saída política. Mais curiosidade de perceberem o que é que isto poderá traduzir-se em iniciativas, mas ainda vejo bastante longe essa possibilidade de um acordo político.
Mas como é que viu esta a forma como as várias partes, NATO, Rússia, a Ucrânia, lidaram com este episódio do míssil que caiu numa aldeia polaca perto da fronteira?
Do lado ocidental, eu julgo que houve uma atuação rápida e muito responsável. Nós vimos sempre muita prudência no início nas declarações dos responsáveis norte-americanos, da NATO e ocidentais, nunca assumindo logo que teria sido a Rússia a disparar um míssil que, com intenção ou não, teria caído em território da Polónia. E vimos depois, ontem, dizer que tudo indicaria que teria sido aqui uma falha do sistema defensivo da Ucrânia, que teria provocado aqui um dano, sem, obviamente, qualquer intenção de o provocar numa cidade fronteiriça na Polónia. A reação da Rússia foi mais ou menos expectável, dizer que não tinha nada a ver com aquilo, atribuir a culpa também à Polónia inicialmente, que estaria eventualmente a apontar ou a sugerir que poderiam ter sido os russos.
Aliás, a Polónia mandou chamar o embaixador russo logo na noite em que isso aconteceu, e agora, verificando-se efetivamente o que sucedeu, foi o contrário. Moscovo mandou chamar o embaixador polaco na capital russa.
Exatamente, o que mostra aqui uma inversão até de algumas posições da evolução. Mas eu diria que, para os padrões russos e para que normalmente até a forma como a Rússia reage, foi uma reação relativamente contida da Rússia para os padrões. Obviamente, temos que ver da forma como a Rússia tipicamente faz as suas declarações políticas. Portanto. Também eu diria que a própria Rússia não quis de forma nenhuma usar isto para escalar, pelo contrário, mas numa linguagem diferente, como os russos nos habituaram, e sempre num tom bastante propagandístico, como tem sido feito ao longo desta guerra. Quanto à Ucrânia, se não houve aqui qualquer declaração mais recente que eu não tenha percebido, o que eu tenho visto é negar que tenha responsabilidades nisto. Se não tem responsabilidades nisto, isto implicitamente quereria dizer que é a Rússia que tem feito. Bom, eu julgo que aqui.
Nesta altura, mais do que isto, se Volodymyr Zelensky continua numa espécie de estado de negação a dizer que a Ucrânia não tem responsabilidade, quando a Polónia e a NATO dizem que tudo indica que tenha sido a defesa antiaérea ucraniana, se o presidente ucraniano insiste nessa rejeição de responsabilidades, está quase a dizer que há aqui uma teoria da conspiração entre americanos, polacos e russos para encobrir tudo e imputar responsabilidades à Ucrânia.
Exatamente. Esse detalhe eu acho que merece aqui um pequeno comentário político, porque e talvez pela primeira vez nós temos aqui num acontecimento, que é um acontecimento importante da guerra, temos aqui uma divergência clara, flagrante, entre o que diz Zelensky e o que é dito do lado ocidental. Eu não me recordo, ao longo de todo este conflito, de nenhum caso onde houvesse esta discrepância desta forma. O que realmente sugere aqui algumas leituras. Uma era a que estava aqui a ser dita, levámos isto quase para a ideia das teorias da conspiração. Outra possibilidade também aqui é um pouco esta, mais moderada, que é, na realidade, eu julgo que com total certeza não será talvez possível logo estabelecer aqui isto. Que eu penso que foi feito, ou imagino eu, foi que do lado ocidental e da Polónia foi considerado com um grau de probabilidade elevado, suficiente elevado para se fazer as afirmações públicas que foram feitas, que isto seria das defesas antiaéreas da Ucrânia e não da Rússia, a origem do míssil. Eventualmente, Zelensky usará isso, ou seja, ao contrário, não é? Para lançar, de alguma forma, a responsabilidade, continuar a lançar novamente a responsabilidade sobre a Rússia e livrar as suas próprias responsabilidades desta falha, o que é compreensível, porque infelizmente estas situações ocorrem em contextos de guerra. Mas mostra aqui uma divergência que também é um aspecto interessante a perceber. Porque esta divergência pode, do meu ponto de vista, marcar bem os limites que os aliados já estão a traçar aqui à Ucrânia. Ou seja, a passar também, se calhar, aqui uma mensagem à Ucrânia que há coisas que os aliados não irão fazer. Bom, isto, haverá certamente conversas nos bastidores que seria interessante perceber, porque eu imagino que houve aqui também conversas diretamente entre os responsáveis da NATO, dos Estados Unidos, com Zelensky, o governo ucraniano. E esta divergência em público é uma coisa realmente curiosa e, de alguma forma, também sintomática do que, notoriamente, os aliados não querem, um alastramento do conflito, do que, eventualmente, Zelensky até poderia ver com bons olhos, no sentido que levaria ainda muito mais poder do lado ocidental contra a Rússia. Mas isto também é o lado perigoso destes conflitos, no fundo, um conjunto de países que apoia o outro poderem ser arrastados contra a vontade numa dinâmica do conflito.
Curiosamente, antes ainda das eleições intercalares nos Estados Unidos, o Partido Republicano, através do homem que agora vai ser o Speaker da Câmara dos Representantes, no lugar de Nancy Pelosi, tinha dito que se os republicanos ganhassem, deixaria de haver um cheque em branco, a Kiev.
Sim, isso era o que falávamos há pouco. Essa é uma das expectativas para percebermos em que medida isso se vai traduzir em limitações concretas, ou foi apenas marcar mais uma limitações concretas de ajuda à Ucrânia, naturalmente, ou foi mais marcar um terreno politicamente, pronto, sabendo que há um certo eleitorado nos Estados Unidos, começa a estar saturado também da guerra da Ucrânia, está mais concentrado nas suas questões internas e já não vê assim como tão importante essa ajuda. Mas se essa linha triunfar, que é um pouco uma incógnita, até porque o Partido Republicano está dividido nessa questão e a maioria será a mínima aqui na Câmara dos Representantes, portanto não será fácil também alterar esta política, mas pode acontecer sobretudo com o tempo avançar, com as prioridades dos Estados Unidos que se percebem, até se nós olharmos para o conceito estratégico de segurança nacional que foi aprovado agora no verão, que apesar de todo este problema da Rússia, da importância, obviamente, que os Estados Unidos estão a dar à Rússia, inequivocamente, e no conflito, mas que continuam a ver a questão estrutural da concorrência da China e da competição da China como o seu problema maior. Portanto, o tempo encarrega-se naturalmente também de tirar aqui alguma relevância, até porque o mundo continua nas suas dinâmicas, os Estados Unidos enfrentam também problemas complexos, desde logo o nuclear iraniano, este problema da Coreia do Norte, as dinâmicas em geral, que em alguns casos funcionam também contra o interesse norte-americano. Isto é provável que leve, se o conflito se arrastar, que leve a uma contenção e uma redução desse apoio. Mas não diria que isto se perspectiva já no imediato. Estou a dizer isto sobretudo numa perspectiva de realmente isto durar longos meses, longos anos, até eventualmente, não sabemos nesta altura.
Na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, declaração final só daqui por uns dias. Os trabalhos estão a encerrar amanhã, das várias secções, das várias componentes desta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Clima, mas a declaração final há de acontecer só bem dentro do fim de semana, tal como aconteceu em Glasgow no ano passado. Mas o que é que nesta cimeira do clima tem sido mais relevante até agora, José Pedro?
Esta cimeira do clima começou com expectativas já relativamente baixas, ou bastante baixas, porque todo este contexto internacional que nós estamos aqui a falar, da guerra na Ucrânia, as tensões internacionais que existem também noutras partes do mundo, o envolvimento que muitos Estados têm neste conflito, como estávamos a falar, e o dinheiro que se tem gasto, obviamente, também nesta guerra, que não é um dado menor, e que se irá gastar e continuar a gastar, e depois na reconstrução da Ucrânia, obviamente que os recursos não são ilimitados. E se o problema ambiental é um problema que se tem imposto, que já se percebeu a gravidade, mas também já se percebeu que implica uma grande coordenação à escala global e também um financiamento muito grande dos países que não têm condições para fazer certas mudanças no campo energético, mas aí estão, por exemplo, populações muito substanciais, o que acontece na maior parte do chamado hoje sul global. Tudo isto torna a discussão à volta dos acordos climáticos extraordinariamente difícil. E esta COP27, ficou exatamente no meio destas circunstâncias desfavoráveis. O próprio Egito também, pois, levanta questões de direitos humanos, de liberdade de manifestações, que também não permite. Portanto, também não foi, se calhar, o local mais propício a uma boa imagem de uma cimeira internacional deste tipo, mas nem esse o problema central. O problema central é mesmo este que eu referia do contexto diverso atualmente do mundo, no qual se cruzam outras questões que eu acho que vale a pena deixar aqui duas ou três notas rápidas. As transformações no mundo realmente têm sido assinaláveis nestes últimos 20 ou 30 anos. Nós, quando começamos a levar mais seriamente estas questões do ambiente e a avançar com acordos à escala global, isto nos anos 90, com as primeiras cimeiras globais, que depois levaram-nos também ao protocolo de Quioto, nós tínhamos um mundo onde largamente os poluidores eram os Estados Unidos, os europeus, ou seja, grosso modo, o mundo ocidental e Japão. Países como a China e a Índia não entravam significativamente nessas contas, nas emissões de dióxido de carbono, tinham um atraso muito grande em termos económicos de desenvolvimento. A imagem do problema ambiental era muito diferente da imagem do problema ambiental que temos hoje. Porque nós hoje olhamos para os dados que temos e vemos a China no topo, com quase um terço das emissões de dióxido de carbono. A Índia, sensivelmente, com um patamar similar ao conjunto da União Europeia. Os Estados Unidos mantêm-se na segunda posição, a seguir à China, mas com menos de metade também dessas emissões.
E já agora a União Europeia propôs na terça-feira elevar as metas em termos de ambição de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 57% até 2030. Anteriormente o objetivo era os 55% e agora Frans Timmermans, o vice-presidente da Comissão Europeia, fez subir a fasquia para uma redução de 57%.
Isso em si mesmo é positivo, obviamente. Tudo que possa acelerar o processo de tentar evitar o desgaste do planeta, os níveis de poluição, e inverter isso, naturalmente, por princípio, é sempre algo bem-vindo. Agora, o problema é a realidade do mundo e a possibilidade real de pôr isso a funcionar, ou seja, da execuibilidade dessas medidas. A verdade é que os europeus, neste momento, não têm grande margem de manobra, nem sequer os europeus e americanos juntos. Nós precisamos ter aqui uma coisa clara. Neste momento, não há solução para o problema a nível global, isto não invalida, obviamente, que cada parte do mundo e cada país avance o mais possível dentro das suas possibilidades e constrangimentos. Mas quando passamos ao nível global, nós temos de ter consciência que sem a Ásia e sem a China não há solução para o problema global. Isto já não está nas mãos de europeus nem sequer de americanos. Porque as tendências apontam que esses países, com 1,4 mil milhões de habitantes e com a Índia até a passar pelo que são as previsões no final deste ano da população da China, e as emissões per capita nesses países são muito mais baixas do Ocidente. Portanto, temos aqui, infelizmente, uma contradição que torna extraordinariamente difícil o entendimento. Porque os valores absolutos cada vez mais estão nestes países com este perfil, só que esses países têm uma imensa população que continua num subdesenvolvimento, o caso da Índia é demasiado evidente isso, e vai continuar durante décadas. Ou seja, que não gasta a energia que gastam os ocidentais. Por exemplo, na Índia, comparativamente aos Estados Unidos, um americano consumirá mais ou menos num mês o que um indiano consome de energia num ano. Portanto, já estamos a ver aqui a questão. Portanto, estas metas que nós julgamos necessárias e ambiciosas do ponto de vista ocidental, eu julgo que são extraordinariamente difíceis, para não dizer impossíveis, de colocar a funcionar no resto do mundo, dada esta complexidade. Aqui nós temos que ter algum pragmatismo também, ou seja, encontrar formas, o mais possível, de envolver em soluções construtivas a países como a China, a Índia, a Indonésia e outros, onde estão as grandes concentrações de população, onde estão crescendo as emissões de CO2, e países que também não têm soluções fáceis para este problema. Isto leva-nos a uma das medidas que poderá ser, apesar de tudo, algo positivo disto e palpável, que é o fundo compensatório das emissões, ou seja, da poluição, que historicamente está obviamente muito do lado ocidental, são os países da Revolução Industrial e da Europa. A questão é que, pelo menos na dimensão que os países do Sul Global pretenderiam, não parece que se consiga encontrar um fundo que os apoie no sentido da transição energética, mitigar as catástrofes naturais, como vimos no Paquistão. Portanto, vamos continuar aqui a ter situações muito delicadas de gerir. Isto não significa que não haja um comprometimento também desses países e vontade desses países a avançar na transição energética. O que eu estou aqui a mostrar é a extraordinária dificuldade de encontrar aqui pontos de entendimento com este mundo tão heterogéneo e consigam fazer avançar isto da forma que nós desejaríamos, pelo menos aqui na Europa. Agora, o que me parece é que a Europa tem condições e possibilidades de avançar e continuar a avançar nesse aspecto de liderar, não é? Não tanto no sentido de conseguir que o mundo faça faça exatamente igual, mas pelo menos ela fazer o mais possível o seu trabalho e inspirar um pouco trabalho noutras partes do mundo. Mas soluções globais muito ambiciosas eu acho que é muito difícil conseguir.
Temos o Brasil como um dos grandes países, para além de ser uma economia, uma das grandes economias do mundo, das 20 economias do mundo, temos o Brasil que é fundamental para o ambiente, por acolher, digamos assim, aquele que é considerado o pulmão do planeta. O Brasil que chega à COP numa situação que é um pouco bizarra. A delegação oficial foi liderada pelo Ministro do Ambiente, o que é normal, sendo que desde Glasgow que as organizações da sociedade civil não se querem misturar com a delegação oficial, porque têm pontos de vista inconciliáveis e, portanto, há quase uma delegação da sociedade civil e outra do governo brasileiro, que ainda é o governo de Jair Bolsonaro, e depois tivemos como grande estrela da cimeira Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, só toma posse 1 de janeiro, mas foi convidado por um senador e no jato de um empresário brasileiro foi à cimeira ao Egito e acabou por marcar de alguma forma a cimeira, dizendo que o Brasil estava de volta à luta contra as alterações climáticas, mas também estava ali para cobrar o que o mundo deve para a proteção da Amazónia.
Lá está, o caso do Brasil é um exemplo destas contradições do mundo, do que tem de melhor e também do mais difícil de gerir e mais preocupante. Esta mudança política novamente para o governo de Lula, em termos ambientais e noutros, mas agora estamos aqui a falar em termos ambientais, penso que traz aqui perspectivas muito mais interessantes e positivas, não só internamente no Brasil, mas a nível internacional. A questão da Amazónia é um contencioso enorme com Jair Bolsonaro. Agora, certamente, iremos ter aqui uma possibilidade de gerir isto de uma outra forma, e isto também é muito bom, do meu ponto de vista, para a imagem do Brasil a nível internacional, porque o problema da Amazónia é um problema que, obviamente, tem uma dimensão internacional global, não é apenas uma dimensão interna do Brasil. Estamos a falar de um dos grandes reservas ecológicas do mundo, e no mundo, infelizmente, com todos estes problemas. Mas o Brasil também tem, e esta é a segunda parte aqui da análise, também tem pontos de contacto muito grandes, aliás, fundamentalmente é um dos países que nós poderemos considerar um dos grandes rostos do Sul global. E tem aí uma visão que se nas questões de necessidade de fazer mais e o mais rápido possível sobre entrarmos no modelo de economia sustentável e preservar o ambiente, com Lula da Silva volta a estar no centro da agenda política, isso é inquestionavelmente uma boa notícia, mas também engrossa o lado dos países que de alguma forma reivindicam no Sul global que o Ocidente, os países industrializados mais antigos, grosso modo União Europeia, Estados Unidos, Japão, Canadá, esse tipo de países, terão que assumir responsabilidades, nomeadamente financeiras, muito mais elevadas do que têm assumido até agora. Isto leva-nos à questão do fundo que há bocado estávamos aqui também a conversar. E o Brasil notoriamente se coloca ao seu peso também nessa reivindicação. Agora, voltamos ao ponto sempre deste, e será que o mundo ocidental vai efetivamente ajudar na dimensão e com a forma que este conjunto de países e o Brasil pretendem? Os sinais que vimos até agora não parecem muito encorajadores neste sentido, porque tem havido algumas doações, alguma disponibilidade de financiar e já alguns até financiamentos concretos. Mas são coisas que, se compararmos a escala do que os países desta dimensão provavelmente precisam e, sobretudo, ambicionam, estamos a falar de uma discrepância enorme. Portanto, os valores dos doadores e dos financiadores destes mecanismos e as expectativas destes países, há aqui uma disparidade enorme que nada indica no imediato que seja resolúvel, porque se nós conjugarmos isso com as dificuldades também da crise energética, da inflação, os custos de envolvimento na guerra da Ucrânia e outro tipo de questões económicas e políticas, entramos sempre neste problema da escassez dos recursos e da dificuldade também dos próprios países ocidentais, eventualmente, conseguirem fazer isso a essa dimensão. Eu julgo que vamos estar aqui sempre um pouco nesta tensão nas negociações globais, e o Brasil é mais um rosto, provavelmente, um rosto que nos diz muito, como portugueses indiretamente, mas mais um rosto do que é, em parte, ver o mundo e o problema ambiental da mesma forma como nós, europeus e ocidentais, mas em parte reivindicar uma solução, nomeadamente desta forma, que não é normalmente aquela que nós entendemos aqui no Ocidente e na União Europeia. E encontrar aqui um entendimento que consiga pôr toda a humanidade a funcionar bem nisto é uma tarefa gigantesca, como é fácil perceber.
Muito obrigado, José Pedro Teixeira Fernandes. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. Pode ouvir este programa nas plataformas podcast e em tsf.pt.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.